sorte, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you, guys. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea.
Estamos de volta com Vamos à Luta, abrindo aí esse terceiro e último bloco do programa. A gente começa ao som da clássica Sinner Man, na voz da gloriosa Nina Simone, atendendo ao pedido do nosso ouvinte Pedro Munhoz. Grande abraço ao Pedro. Solta mais um pouquinho, André, vamos curtir que o som é muito bom. Voltar pro papo aqui, quero começar agora com o Ney. Ney, na última eleição para vereador aqui em Curitiba, o Partido dos Trabalhadores conseguiu eleger Carol D'Artora, né, com a segunda maior votação entre todos os candidatos, todos e todas os candidatos, e Renato Freitas, né, que hoje é líder da oposição na Câmara dos Vereadores de Curitiba. Essas duas candidaturas eleitas significaram, de certa forma, significam uma vitória para todos nós progressistas, né? Ainda mais aqui em Curitiba. E principalmente também para o povo negro da cidade. Porém, né, a gente está vendo agora os vereadores da bancada conservadora estão tentando e estão acusando de quebra de decoro, pedindo uma cassação do mandato do Renato, né? Grande parte desse movimento se deve às duras críticas que o Renato vem fazendo sobre os projetos sociais da Prefeitura de Curitiba, né? Dentre eles, o projeto da centralização das doações de comida, né? Chamado Mesa Solidária, que é um projeto realmente muito absurdo, proíbe as pessoas de doarem alimentos em um momento de pandemia, né? Que é inacreditável. E o projeto de atendimento psicossocial, né? Por comunidades terapêuticas, em detrimento aí do fortalecimento dos equipamentos públicos, que são os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Como é que você enxerga essa tentativa por parte da bancada conservadora, que inclusive é importante que seja dito, essa bancada, existem vereadores ali que querem implementar a cloroquina no SUS como tratamento precoce, né? Essas mesmas pessoas que estão tentando caçar o mandato do Renato. E o que eu queria também, além disso, te perguntar é como é difícil, né, chegar, né? O Renato chegou como vereador e agora querem tirá-lo de lá, né? Um político que agora foi eleito formalmente e estão tentando tirar. Isso incomoda demais as pessoas. Como é que, por que será que isso acontece tanto com essas pessoas? Enfim, conta um pouco pra gente sobre como é que você vê essa situação.
Essas eleições foi muito especial realmente a partir daquela decisão do STF, que foi liminarmente concedida através do PSOL, que fosse dado também cotas, né, e ações afirmativas para os candidatos negros através que dispôs que os partidos deveriam ter um percentual de negros e também o fundo partidário dividido igual para os candidatos. Eu acredito que o PT tenha realmente realizado isso e efetivado realmente a lei. Eu vejo dessa forma, porque foi talvez o único partido Teve também o do Erivelto, mas assim, dois candidatos realmente negros serem eleitos realmente foi uma surpresa, ainda mais em Curitiba. Então eu imagino realmente que tenha sido efetivado realmente essa determinação do STF em razão dos negros. E a questão é esse combate, né, dentro realmente da Câmara com o vereador, entre os vereadores, realmente eu vejo de uma forma assim, aqueles que estão restabelecidos mesmo, eles têm a resistência realmente do estranho, do que está chegando com uma posição nova, realmente uma visão nova e no discurso contrário ao que realmente tem sido feito, ou seja, desde sempre são os mesmos que estão lá e de repente chega um estranho, realmente gera um conflito realmente, e eu vejo assim, eu não estou muito a par realmente do que está acontecendo, mas eu vejo que realmente tem que ter essa posição do vereador, do Renato Freitas, né, a partir de um Estado democrático realmente, que não protege só um grupo, mas que visa proteger toda uma sociedade. Então realmente eu torço realmente que se estabeleça realmente e que essa situação se acalme realmente, né? E a questão realmente eu vejo que é estabelecidos e o estranho que está chegando realmente e com novas propostas, com novos ideais que realmente atingem o sistema.
Certo, certo. E é importante também deixar aqui o nosso, a nossa solidarização, porque na segunda-feira, no dia 10, né, houve um ato em frente a Câmara, né, que foi organizado pelo Núcleo Periférico e por coletivos aqui da cidade em defesa do Renato, né, em defesa do mandato, porque o Renato foi eleito democraticamente. Então é muito, muito estranho, mas vindo da nossa cidade, Curitiba, uma cidade muito conservadora, e da Câmara Municipal como está formatada hoje, é uma coisa que não surpreenda, mas a gente acha muito estranho, enfim, e a gente vai estar de olho nisso, e a gente presta aqui também a nossa solidariedade ao Renato, e porque isso é muito importante e é um ato muito grave que estão tentando fazer com ele lá. A gente precisa estar de olho nisso. Sheila, vamos aproveitar aqui, né? A gente falou de algumas coisas, pensando agora um pouco para frente, né? Pensando agora nas eleições que a gente tem para presidente, né? As próximas eleições, caso aí o campo progressista consiga uma vitória, né? Qual que você acha que é o foco que deve ser observado aí no sentido das políticas públicas, principalmente para promover essa reparação histórica ao povo negro, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você entende que a gente pode progredir nesse sentido?
Diego, acho que vai ter um grande desafio, que é o reparo do desmonte, né? Porque a gente estava numa longa construção aí de políticas de direitos humanos que tinham sido estabelecidas nos últimos 12 anos, e tudo isso foi desmontado de uma forma muito rápida. Agora, eu acho que o nosso maior desafio é uma questão de uma agenda de justiça criminal e segurança pública, né, que seja mais próximo a uma ideia de segurança cidadã, uma polícia para proteger e não para matar, né? É o que eu sempre digo. O que a gente vai esperar de uma polícia que é militar, sendo militar, militarizada, né, preparada para a guerra? A gente não pode esperar que ela seja a polícia cívica, cidadã, que vai proteger, né? Não é esse o intuito dela. E são essas polícias que a gente manda, né? A gente não, o Estado manda para as comunidades, para as favelas, e a gente vê as consequências disso. Eu acho que a gente tem que pensar como revolucionar as políticas de direitos, as políticas de segurança pública numa perspectiva de direitos humanos, de uso da força, enfim, que esse é o primeiro mecanismo para evitar a nossa morte, né? E aí pensar outras políticas sociais que também têm esse condão, né? A gente está no âmbito da Coalizão Negra por Direitos puxando muito a agenda de uma renda básica, né? Acho que a instituição de uma renda básica universal para os próximos anos, especialmente considerando os impactos socioeconômicos da pandemia, desculpa, o cachorro quer muito participar da rádio com vocês, considerando a questão da pandemia, vai ser fundamental para que a gente consiga se reerguer, né, para que a gente consiga garantir, de fato, o que é o mínimo existencial para a sobrevivência, e a partir disso a gente pensar uma nova forma de Estado.
Entendi. Ney, a gente fez essa pergunta, né, para Sheila sobre a perspectiva do povo negro diante de uma possível vitória progressista em 2022, né? E aqui no caso do Paraná, né, a história nos diz, né, essa situação é um pouco mais complicada, até pela prefeitura, pelo governo que a gente está tendo aqui, que está sendo bem delicada. Como é que é a sua visão para esse dilema no futuro de pensar essas políticas aqui, né, regionalmente falando?
As políticas de ações afirmativas em Curitiba?
Isso. Pode ser no Paraná, enfim, também, né?
No Paraná, certo. Eu vejo de uma forma. Eu vejo que os grupos realmente, a comunidade negra, o movimento negro, de advogados, pessoas do terreiro, enfim, devem estar sempre sobre vigília realmente e apontando e dando sugestões de ações afirmativas realmente. Nós temos um grupo de organização, por exemplo, de fiscalização nas escolas públicas a respeito da se está sendo realmente aplicada a Lei 10.639 de 2003 a respeito do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Certo? São esses movimentos que fazem a diferença realmente. Então, é uma ação política, não uma ação política partidária, porque realmente a gente não depende só de partidos, mas uma ação política mesmo do próprio grupo, né, da comunidade negra de Curitiba, que tem que realmente buscar e fiscalizar e dar sugestões realmente a respeito disso. A nossa própria comissão e mais a comissão da igualdade, da igualdade racial, de que eu faço parte, nós também buscamos essas ações afirmativas, nós discutimos essas ações afirmativas e buscamos também, não só de uma forma partidária, inclusive a própria OAB, a nível nacional, instituiu cotas de negros na sua diretoria, um percentual de 30%, a partir das próximas eleições. Então, essa, e que não foi partidária, mas vindo realmente da comunidade negra, certo? Então, eu reforço que não, a gente não depende só de partidos, da política partidária, mas de uma política mesmo de identidade e de visão realmente da população negra, para que realmente ocorra essa reforma e que a gente consiga realmente a igualdade.
Entendo. É isso, né? É muito importante essa reparação, né? É muito importante a gente também estar de olho e também propondo, participando com coletivos, como você mesmo disse, né? Não somente os partidos, mas coletivos, enquanto comunidade, a gente tem que estar se organizando e pensando essas pautas, debatendo essas pautas. Então a gente está chegando ao fim do Vamos à Luta, então eu queria abrir o microfone agora para Sheila de Carvalho. Agradeço já muito a presença dela, a disponibilidade, para fazer suas considerações finais, Sheila.
Obrigada, Diego. Agradeço muito o convite, um prazer estar aqui com vocês, conhecer você, Ney, né, você, Diego, prazer fazer esse debate, né? A gente sabe que a luta é muito importante que a gente...
A gente está com um problema no áudio, Sheila, está cortando um pouquinho, então enquanto a gente restabelece aí, eu passo... Opa, tá ouvindo, Sheila? Tá, eu vou passar pro Ney...
Vocês estão me ouvindo?
Agora sim.
Ok.
Acho que
é só isso, Diego, mesmo agradecer e pedir, assim, quem quiser acompanhar o trabalho da Coalizão Negra por Direitos, estamos aí em todas as mídias e a gente segue na luta.
Obrigado. Eu passo aqui a bola para o Ney. Então, Ney, para você fazer suas considerações finais, a gente te agradece também muito pela disponibilidade, por estar aqui conosco, propondo esse debate. Fique à vontade.
Eu agradeço também essa disponibilidade de poder apresentar o nosso trabalho, os nossos objetivos realmente, e que essa abolição inconclusa realmente, nós estamos fazendo esse programa no dia seguinte, do 13 de maio, e que realmente nós tenhamos essa consciência realmente de que as ações afirmativas são necessárias, que o resgate dessa história da escravidão nesse país e em todas as capitais, em todas as regiões, realmente sejam debatidos quanto mais e mais e mais, para que a gente realmente tenha um Estado democrático onde todos possam ser iguais. É isso.
Muito obrigado. A gente agradece então a presença de Sheila de Carvalho e de Ney Moreira de Freitas aqui no Vamos à Luta, né? que é composto aí por Diogo da Silva na produção, né, Felipe Magal, que apresenta o programa na terça-feira, e eu, Diego Torres. Então a gente agradece e ouve aqui um finalzinho do programa, a música Canto das Três Raças, na voz da grande também Clara Nunes, e essa que é uma composição de Mário Duarte e Paulo César Pinheiro. Então, a gente chega ao fim do programa, deseja um bom final de semana a todos e todas, a gente continua na luta, quem puder, fique em casa, use máscara, álcool em gel, vamos proteger, porque está muito difícil a situação, então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, caso a gente possa.
Do quilombo dos palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
É isso aí, gente. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje. Terça-feira que vem a gente conta aí com Felipe Magal. E até semana que vem. Muito obrigado ao André, que está aí no comando da mesa. Então a gente está aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Continuamos e seguimos na luta. Um abraço.
Achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.